dia a todos. Vamos começar aqui nosso call mensal no Lopes Capital. O Tomás Aguilar aqui vai começar fazendo uma apresentação sobre o cenário, nosso cenário macro, né, que a gente está vendo aí para frente. E depois eu e o Galindo aqui vamos falar sobre a performance dos fundos, né, como é que foram as principais posições, como é que a gente está posicionado, né, daqui para frente, aí, olhando esse final de ano, início do ano que vem. Lembrando sempre que a gente não vai mostrar os slides, que todos podem acompanhar e podem fazer perguntas também, quem está pelo Zoom, né, pelo chat do Zoom, ou quem está acompanhando pelo YouTube, dá para deixar uma mensagem no YouTube, que a nossa equipe aqui vai reunir as perguntas no final e a gente responde. Então, vou passar para o Tomás aqui começar.
Bom dia a todos. Vou começar aqui com a parte macro internacional. A gente tem que discutir o que é o ciclo de crescimento global para 2021, né? A gente está entrando em 2021. A gente tinha dois eventos muito importantes que aconteceram aí no mês de novembro, e que eram, um era amplamente esperado e tinha data marcada, e o outro era inesperado por não ter data marcada, mas tudo indicava que iríamos ter a solução, que era a eleição americana. A eleição americana veio com um resultado mais positivo para o mundo, menor radicalismo, uma saída dos extremos e uma vinda para o centro. E a vacina, né? A vacina que não tinha uma data específica para ela acontecer e teve um desenvolvimento muito mais célere e muito mais efetivo que todo mundo aguardava. E aí, daqui para frente, a gente sabe que está vivendo uma onda de Covid no mundo, mas, de alguma forma, o desenvolvimento das vacinas vai te dizer que essas ondas sucessivas elas vão ser muito mais limitadas. Então, a grande questão é saber quando é que, nos países desenvolvidos ou emergentes, a gente vai conseguir chegar num patamar mais próximo à imunização coletiva e a vida voltar totalmente ao normal para todo mundo. Então, acho que essa é a grande discussão, né? Quando é que a gente consegue fazer a imunização geral e o que a gente deve esperar do ciclo global de crescimento? Então, a gente tem um ponto de que as manufaturas já estão muito fortes. Quando a gente vai olhar para os condicionantes futuros, a gente vai pensar em como é que está o nível de estoque, se vai ter que ter recomposição de estoques ou não, e a gente vê que, mesmo com a produção muito acelerada, o nível de estoque está muito baixo. E aí, quando a gente pega isso na perspectiva de consumo à frente, por mais que as políticas fiscais no mundo sejam menos expansionistas do que foram em 2020, a gente vai dizer que a perspectiva para consumo segue forte. Então, não tem muito por que esperar que o mundo, em 2021, não apresente uma taxa de crescimento muito expressiva. Então, esse é o primeiro ponto que a gente quer passar. 2021 vai ser um ano de muito crescimento global. Na questão dos estímulos, já está bem claro, já há um tempo, de que os estímulos monetários eles vão ficar por um longo período de tempo, em nível expansionista. No último mês, a gente viu, tanto da parte do Banco Central dos Estados Unidos, quanto da parte do Banco Central Europeu, quanto do Banco Central da Inglaterra, declarações que levam a acreditar nesse ponto. Política fiscal, por outro lado, vacina e mais crescimento limita o potencial da mesma, dado que a escolha vai ser por menos estímulo fiscal à medida que o mundo vá em direção à normalização. No curto prazo, você vai ter até mais estímulo fiscal, porque você tem essas segundas ondas, principalmente Estados Unidos e Europa, que vão exigir a construção da chamada ponte até o momento que você vai ter a imunização coletiva. Mas, se você for pensar depois disso, né, depois desse primeiro ponto, a demanda por expansionismo fiscal global ela vai diminuir e a gente vai continuar sendo sustentado principalmente pelo monetário. Então, esse mundo com um crescimento global sincronizado, com um enfraquecimento do dólar, e menor atrito comercial, ele é um ambiente muito positivo para commodities, muito positivo para mercados emergentes. Então, vamos iniciar. Efetividade das vacinas surpreendeu a todos, né? A gente teve aí quando a gente faz aí a comparação com vacinas de outras doenças, não foi só a velocidade com a qual a gente desenvolveu as vacinas, né? Foi também a efetividade de cada uma delas, né? Então, todas ali na proximidade de 90%, menos a AstraZeneca, mas aí tem a questão de você botar meia dose com uma dose, que aí leva para 90%. Se a gente for pensar anteriormente a divulgação desses dados, você tinha a expectativa de que, olha, se a gente tiver acima de 50% da efetividade das vacinas, vai ser muito bom. Não, a gente está falando de 90%, né? 90%. Isso daí vai fazer com que você necessite aplicar uma menor quantidade da população às vacinas para chegar na imunização coletiva. Então, essa é uma informação que foi muito relevante, muito significativa. E aí, quando a gente pensa no quais países são os mais beneficiados, obviamente que os mais beneficiados vão ser os países desenvolvidos. Você tem Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Japão, União Europeia. Então, todos eles já têm, quando você vai pensar em doses de vacina por pessoas, na pré-ordem, é incomparável com os outros países. Mas você pega mesmo países como o Brasil, países subdesenvolvidos, a América Latina, excetuando o Brasil, você pega Indonésia, Índia, a perspectiva também é de você conseguir imunizar rapidamente pelo menos metade da população. Então, ele vai te dizer que você também vai chegar na imunização coletiva nesses países, até porque, como a gente mostrou anteriormente, você tem 90% de efetividade nas vacinas. E aí, quando você vai olhar o patamar de imunização, né, a gente vê que no Reino Unido, Canadá, você vai ter ali no primeiro trimestre de 2021, você já vai chegar nesse patamar de imunização coletiva, e nos outros países desenvolvidos, no segundo tri. Então, é uma imunização coletiva muito mais rápida do que se imaginava. Quando a gente vai olhar o que é crescimento atual, a gente tem esse mundo sendo puxado pela parte de manufaturas, e claramente a parte de manufaturas muito bem. O Brasil segue como destaque, né? Acho que é interessante esse ponto. E você teve a segunda onda na Europa, nos Estados Unidos, ao longo do mês de outubro e novembro, mas quando você vai olhar o que aconteceu com as manufaturas, importou muito mais o ciclo de crescimento global do que o problema de Covid, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha é o terceiro país que tem mais o PMI mais positivo, e antes dele a Suécia. Então, são países que tiveram a segunda onda forte. Depois tem os Estados Unidos em quarto. São, assim, entre os quatro primeiros, três países que tiveram uma segunda onda forte, e as manufaturas seguem sendo um destaque positivo. Então, é mostrando que o efeito da segunda onda de Covid sobre a atividade econômica é muito menor do que foi lá atrás, e você está lidando de uma forma diferente com a doença. E aí, quando a gente vai olhar para o que está acontecendo com os estoques, né, a gente faz a comparação lá com aconteceu em 2009, que o mundo também teve uma resposta rápida da atividade, também os estoques estão muito baixos. Então, a gente está tendo uma dinâmica de produção positiva, o consumo segue forte e os estoques estão baixos. Isso daí é um combustível para que você tenha uma recuperação global sincronizada muito efetiva. Quando a gente vai ver serviços, eles sentem efetivamente, porque tem muita parte de serviços que é aquela demanda aglomeração, ela demanda que você tenha pessoas próximas umas às outras, e nessa parte ele vai sentir. Então, a gente volta no curto prazo, até o momento que você tiver a imunização coletiva, a ter essa dicotomia entre indústrias muito fortes, serviços um pouco para trás, um pouco com a velocidade de crescimento mais baixo. Mas isso daí, quando a gente olha e pensa que você vai ter países já chegando à imunização coletiva no primeiro tri de 2021 e grande parte dos países desenvolvidos no segundo tri de 2021, a gente vai poder falar que ela vai ser curta e vai ser momentânea, essa diferenciação entre países, entre indústria e serviço. Na parte de estímulos, a gente tem todas as questões colocadas pelo FED, pelo ECB, pelo Banco Central da Inglaterra, o FED falando de colocar um forward guidance para a expansão quantitativa, então, querendo colocar condicionantes de quando ele pode aumentar os estímulos ou não, e não mais via taxa de juros, e sim via compra de ativos. Então, isso no nosso entender é querer reforçar de que, olha, o momento ainda é muito distante para uma normalização de política monetária. O Banco Central Europeu ficou bem claro de que, olha, estou falando, a Lagarde na última reunião falou, estou avisando para o mundo para ele não se preocupar, porque o Banco Central Europeu esteve junto para auxiliar na primeira onda, e na segunda onda a gente vai fazer, e vai fazer rápido, para não permitir com que o mundo entre numa derrocada. E a mesma coisa do Banco Central da Inglaterra, falando, olha, a gente está pronto para reagir se necessário. Então, os bancos centrais do mundo estão querendo passar o recado de que a gente vai manter estímulo, vai manter liquidez global por um amplo período de tempo, e talvez a primeira resposta de restrição de estímulo no mundo seja muito mais de fiscal do que de monetário. E aí, por fim, o que a gente consegue imaginar é que, olha, né, a gente ainda está na fase 2, né, na recuperação, que é um crescimento abaixo da capacidade e positivo. E como é que a gente vai ver as commodities se beneficiando de verdade, né? É quando a gente chega num ponto que a fase de recuperação ela zera aquela sua capacidade, né? Então, você começa a crescer acima da sua capacidade de crescimento. Então, deixa de ser equities o mais interessante e passa a ser commodities o ativo que vai apresentar o melhor retorno. Então, e a gente está de olho para ver quando isso vai acontecer aí ao longo de 2021, que aí muda para a parte de commodities, a principal classe de ativos a mostrar crescimento. O Brasil, como se insere? A gente teve eleição municipal, elas mandaram um recado, acho que é um recado importante, é um recado que não é muito diferente do recado dado pela eleição americana. Fiscal, de alguma forma, patamar de inflação atrapalha em 2021, mas em 2022 a gente tem uma perspectiva muito positiva para o teto de gastos, se a gente tiver uma normalização da inflação de volta com os patamares mais baixos e mais próximos à meta. A atividade e inflação elas seguem surpreendendo, então a virada de 2020 para 2021 vai ser a prova de fogo nos dois casos. A gente vê se a retirada dos auxílios emergenciais, que isso vai gerar de desaceleração econômica ou não. Então, o primeiro é o recado das urnas, então é um caminho em direção ao centro, né? Se 2018 mostrou que os extremos estavam mais fortes do que a gente imaginava, 2020 foi uma eleição de total caminho em direção ao centro, tanto que a gente vê os partidos que mais ganharam cadeiras, ganharam prefeituras, foram os partidos que a gente convencionou chamar de central, né? Então, tanto PP, PSD, DEM, todos tiveram um aumento significativo na quantidade de prefeitos, prefeituras feitas no país. Fiscal, né? O nosso principal preocupação é como é que a gente vai fazer o financiamento do Renda Brasil ou Renda Cidadã. A demonstração que está sendo feita no curto prazo é que isso não vai ser um problema para agora. Então, o presidente Bolsonaro está falando, olha, a gente vai acabar com o auxílio emergencial, depois a gente pode até querer criar o Renda Cidadã, mas no curto prazo eu vou pagar o custo político de ter a redução desses auxílios. Aquele quem pode ser o mais prejudicado pela retirada dos auxílios, né, e a popularidade, mas ele falou, não, o meu governo, eu não vou fazer esse populismo que todo mundo de alguma forma pede, ou então diversas pessoas esperam que ele faça. Então, a gente veio isso até como um sinal bem positivo. Aí, como é que a gente vai fazer para atender parte dessas famílias que não eram atendidas pelos programas sociais do governo e que a gente descobriu que tem necessidade de ser atendidas. A gente pode fazer a expansão do Bolsa Família, a gente colocar mais 6 milhões de pessoas no Bolsa Família, necessita de 15 bi. Se a gente aumentar o benefício, vai precisar próximo a 25 bilhões. Agora, se você quiser atender 50 milhões de beneficiários, não tem como financiar. E aí, quais são as potenciais fontes de financiamento dessas despesas? A alteração no abono salarial, fazer alguma coisa de antifraude no abono salarial para impedir a utilização de captura de dois benefícios pela mesma pessoa, desindexação de aposentadorias acima de um salário mínimo, que de alguma forma o presidente falou que não queria, mas é uma medida fiscal com elevada potência, e a efetivação dos gatilhos do teto de gastos, que a partir de 2022 eles dão bastante espaço fiscal. Então, a gente viu a fonte da originação dessas despesas, a gente sabe qual é a despesa, o presidente falou que no curto prazo não está muito preocupado com isso. Esse é um assunto que deve voltar só lá para a partir de março, abril, e a gente vai voltar a discutir quando efetivamente o Congresso vai estar a toda, né? A gente tem o Congresso agora só daqui a 2 semanas votando o orçamento, depois vai entrar em férias, depois temos a eleição para a presidência das casas. E o Congresso efetivamente só vai voltar a trabalhar depois disso tudo. E aí é um risco de curto prazo, era o presidente de qualquer forma querer fazer um programa social como Renda Cidadã, e a mensagem que ele está passando para a gente é não tenho essa preocupação extremamente populista, como todo mundo estava citando anteriormente, e a gente viu isso como um ponto positivo, e para voltar a discutir as reformas ali no momento que o Congresso já tiver decidido quais são os seus presidentes e como é que vai ficar a composição da mesa diretora. O ponto importante é que é o teto de gastos. Como você teve um aumento substancial da inflação no segundo semestre desse ano, você vai afetar o teto de gastos em 2021. Você vai necessitar elevar o salário mínimo em um patamar mais alto do que estava no orçamento. Isso vai pressionar ainda mais o teto de gastos, mas a gente acha aqui que é manejável essas despesas. Se você fizer o trabalho fiscal correto, você não vai perder o teto de gastos em 2021. E para 2022, como o nosso cenário é de que a inflação ao longo de 2022 vai voltar a normalizar e trabalhar na trajetória de metas, quando você for reajustar o teto de gastos, que é ali em junho, né? Você reajusta o teto de gastos pela inflação acumulada até junho. Você vai ter uma inflação acumulada muito mais alta do que reajustou o teto de gastos para 2021. Então, isso por si só vai abrir espaço para que no ano eleitoral você faça uma ampliação do seu programa assistencial e eleve de alguma forma a probabilidade de reeleição do Bolsonaro. Então, a gente acha que o governo já está pensando com essa cabeça. Ele está olhando que não vai precisar, de alguma forma, pagar o custo político de curto prazo de tomar medidas mais impopulares. E o teto, né, a forma como foi montado o teto por si só, para 2022, ele já deveria te ajudar, porque vai abrir um bom espaço no orçamento aí ao longo de para 2022, que é o ano mais importante, que é o ano eleitoral. Sobre a atividade Brasil, como a gente pensa, a gente vai continuar crescendo, não vai continuar crescendo? A gente tem muita dúvida sobre o que vai acontecer em 2021, o que vai acontecer quando saírem os auxílios fiscais que foram concedidos. A gente vê que a gente não está distante do mundo, né? Os estoques no Brasil estão muito baixos também. Então, a indústria vai continuar crescendo, a gente vai estar acompanhando o ciclo de manufaturas global. Quando a gente olha o mercado de trabalho está passando a mensagem para a gente de que, olha, por mais que você tenha menos demissão no curto prazo, porque você conseguiu segurar via o programa do governo, as contratações estão muito fortes, mostrando que as pessoas voltaram a ter confiança na economia, voltaram a contratar, e o mercado de trabalho deve melhorar para o ano que vem. Aí a gente gosta de fazer uma correlação do CAGED com o PIB. Obviamente que a gente não espera que o PIB apresente essa taxa de crescimento que o CAGED está apontando, mas ela dá a direção. E aí a direção está bem clara e, olha, vamos ter surpresas de crescimento ao longo do ano que vem. É sobre a inflação. Você teve uma forte pressão em 2020, contaminou um pouco de 2021, quando a gente olha as expectativas. Mas pensando em 2022, as expectativas seguem ancoradas. Então, a ancoragem das expectativas mais longas permite com que o Banco Central aguarde, né, para ver quais são os efeitos reais aí da retirada dos estímulos fiscais sobre a economia e compre tempo, mantendo a taxa de juros no patamar atual até que ele tenha confiança de que a atividade recuperou. E que, como ele mesmo disse, a política monetária não vai precisar ficar excepcionalmente estimulativa. Pode ficar só estimulativa e ele começar um processo de subida de juros. Mas isso daí é só quando ele tiver confiança de que a atividade econômica pegou de verdade. E aí, pensando em PIB, a gente vê que as condições financeiras vêm melhorando depois de um movimento de pior ali no começo do quarto tri. E isso é mais uma coisa que traz uma perspectiva positiva para a atividade no ano que vem. Então, acho que da parte de macro é isso. Passar para o Portela falar dos resultados dos fundos e das posições.
Bom, o mês de novembro foi um excelente mês aqui para os fundos Itanovos. Itanovos Macro fechou o mês aí com 5% positivo, institucional aí com 1,10%, o retorno absoluto com 17,5% positivo aí no mês. O nosso fundo de ações com quase 20% positivo aí no mês. Previdência com quase 28% positivo no mês. Faço mais um. Falando um pouquinho sobre a performance, antes de iniciar, só frisar que acho que em novembro, a gente falou no último call, né, o ponto do ciclo que a gente está, né, que é muito positivo, de crescimento global, como o Tomás botou agora no último slide, a questão dos estoques, né, que estão muito baixos, não só no Brasil, mas no resto do mundo, isso garante com que a gente vai entrar aí num ciclo aí de crescimento muito forte no mundo. E dessa vez não vai ser como nos últimos anos, que foi puxado só pelos Estados Unidos. Então, com isso, todo o fluxo que a gente viu nos últimos anos foi para os Estados Unidos, não só pelo crescimento, mas por incentivos fiscais, né, pela plataforma do Trump, política. E daqui para frente, que a gente está vendo, vai ver, acho que é uma reversão desse fluxo. Tá? Então, vai ser um crescendo mais. A sincronia de crescimento, o mundo deve crescer aí quase 6% ano que vem, né, com a China crescendo 9%, os Estados Unidos crescendo 5%. Quem sabe tem cenário para o Brasil crescer 5% também, ainda mais mantendo o teto dos gastos. A gente continua muito animado com o cenário econômico daqui para frente. E a gente passou, né, o grande evento do ano, que era a eleição americana, era a grande incerteza, não. Quem quer ser o presidente, mas como é que ia ser disputa, se a gente ia ter o resultado logo ou não. Acabou que o mercado se comportou muito bem, né, com a incerteza que teve à noite durante as eleições. E tudo indica, né, que o Senado vai permanecer republicano. Né? Ainda tem uma pequena chance, né, que a gente vai ter o um segundo turno das eleições na Geórgia, dia 4 de janeiro. Porém, a probabilidade é muito baixa dos democratas reverterem. Então, acabou que foi o melhor cenário para os mercados, né, que gostaria do Biden, para você reduzir a volatilidade no mundo. Acho que com o Trump era muito avó, sempre alguma medida via Twitter. Então, agora a gente vai entrar num ambiente de menos volatilidade na questão geopolítica. Não que não vá ter o embate com a China, vai ter, mas com uma velocidade muito menor do que a gente viu. E com o Senado republicano, você tira as incertezas em relação a toda a plataforma de democratas, da ala mais radical, de querer implementar políticas muito agressivas, né, e um aumento forte de impostos, que podia trazer uma incerteza, principalmente lá nas empresas americanas. Então, você tirou essa volatilidade dos dois lados e ficou com um ponto do ciclo muito forte, global. É, e eu acho que dessa vez a gente vai ver os emergentes se beneficiando daqui para frente. Né? A gente entrou esse ano acreditando nesse cenário, né, que com a guerra comercial ali no final do ano passado perdendo gás, a gente podia ver aí a China puxando o mundo, e de fato a gente entrou nesse cenário, e depois com o Covid mudou completamente esse cenário, e agora com a entrada da vacina a gente acha que a gente vai começar a virar a página do Covid. Eu acho que está acompanhando aí essa segunda onda global de perto. Acho que a Europa já começou a reduzir aí o contrato ascendente, Estados Unidos e alguns estados também. Acho que o Brasil vai ser igual também. E a nossa vantagem é que a gente está entrando no verão e umidade alta e calor ajuda a não deixar o Covid espalhar rapidamente. Então, o resumo é esse, a gente segue bem animado. Falando da performance mês passado, acho que o Galindo vai falar de bolsa aí, mas o principal foi bolsa, quase 4% aí no fundo macro. A renda fixa aí com quase 1,40% no mês, nossa posição de inflação. Aliás, foi uma assimetria muito boa, tá? Se pegar nesse semestre, nos últimos, acho que 3, 4 meses, a gente ganhou 4% nessa posição de inflação. Tinha pouquíssimo para perder, estava precificado na curva. E quando a gente começou a ver uma inflação subindo, acompanhando no mundo primeiro, né, que você via a reabertura começando ali na Ásia, na Europa, e a expectativa de inflação subindo, junto com a parte com a demanda de bens globais, a gente começou a fazer uma posição acreditando que o Brasil ia seguir o resto do mundo, e acabou que aqui foi mais exponencial. Eu acho que o auxílio emergencial foi muito superior ao dinheiro que foi gasto aqui no Brasil, 12% do PIB, muito superior ao que a gente precisava, e acabou que a gente teve um aumento da inflação muito puxado aí para a alimentação também, commodities no geral, mas também já começa a ver alguns itens sensíveis a serviços e um pouco de repasse cambial batendo nos preços. E acabou que a gente deu sorte aí com o anúncio da ANEEL, botando bandeira 2, vermelha 2, dando impacto aí de 45 bips no final do ano. Então, a gente tinha parte da nossa posição vencendo no final do ano. Acabou que a gente antecipou movimento que a gente achava que ia ficar ali para o início do ano que vem. Então, a gente está bem menor na posição já, nessa parte de inflação, e a gente iniciou uma posição aplicada em juros esse mês, agora na virada do mês, com as declarações mais positivas do Bolsonaro, do governo, de manutenção do teto, de, a princípio, agora não vai ter a criação do Renda Brasil, o Renda Cidadã. A gente vai entrar num ano sem reformas, mas tudo indica que após a decisão ali do presidente, novo presidente da Câmara em fevereiro, a gente pode ter uma agenda de reformas no início do ano e com o teto mantido. Então, com isso, tem espaço para o Brasil tirar aí um grande prêmio de risco que tinha. Então, o Brasil, no relativo com os emergentes, está muito para trás ainda, principalmente se você olha o dólar e a curva de juros, né, que tem muito prêmio. A Bolsa até conseguiu acompanhar um pouco essa alta de mercados, mas a gente enxerga o mercado de juros e do dólar aqui com muito prêmio. Então, a gente, renda fixa agora, tem a posição aplicada em juros, um pouco de NTNB seca também, e a nossa posição de inflação está aí com um terço da posição que a gente tinha. A renda fixa internacional, durante o mês de novembro, né, teve um ganho aí tomado em juros americanos na parte longa e aplicado no México na parte curta, né, que foi zerado ao longo do mês. Hoje a gente está sem posição no juro americano, e a gente está mantendo aí uma posição pequena aplicada no juro aí de um ano no México. Tá? E na parte de moedas, teve, né, volatilidade ao longo do mês, terminou aí positivo. A gente, logo após as eleições americanas, a parte de moedas era o ativo que a gente achava que ia ter muita vol, né, se o Trump vencesse, né, podia ter uma onda de dólar forte. A gente foi bem pequeno para a eleição americana e após a eleição a gente voltou com uma cesta de dólar fraca, a gente reforçou isso. Ao longo do mês, a gente está com uma posição grande. Tendo essa cesta, a gente gosta muito do real. A gente tem muita opção para o início do ano que vem, acreditando que o dólar vai vir rápido aí abaixo de 5. Com esse fluxo que a gente começou a ver aí, gringo voltando para a bolsa, gringo voltando para o pré-fixado aqui, para os juros, para os títulos públicos. A gente teve a emissão ontem do governo em bonds, em dólar, muito alta, uma emissão com juros mais baixo da história. Então, quando você olha para a curva de juros, né, não é condizente com o governo emitindo os bonds em dólar tão baixo. Então, a gente acha que o mercado aqui vai fechar esse gap aí também daqui para frente. Então, a gente está com uma cesta de moedas, tem o real, tem o da Austrália, tem várias moedas que a gente acredita, principalmente dos exportadores, dos commodities, que vão se beneficiar desse ciclo daqui para frente. Tá? A parte de commodities terminou estável, a gente estava com uma posição comprada em ouro, a gente conseguiu zerar bem, tá, quando saiu ali a notícia da vacina, então o ouro caiu bastante no mês de novembro, a gente aproveitou agora nisso de dezembro para repor essa posição, a gente acha que compõe bem o portfólio. Então, além do ouro, a gente tem um pouquinho de prata também, prata tem um componente grande, a parte de painéis solar. E a gente acha que vai ser uma bandeira importante aí do Biden daqui para frente. Então, ele vai gerar incentivo, vai aumentar a demanda e a prata acho que vai subir bastante nesse cenário. Nosso book point também se beneficiou positivamente no mês. E é isso. Vou passar aqui para o Galinho daí abrir as posições aleatórias de bolsa.
Tá, bom dia a todos. Falando um pouco do resultado de bolsa, como a gente já vem comentando há alguns meses, a gente vem carregando uma posição bem relevante, comprado bolsas. A gente aproveitou um pouco da indefinição da eleição americana para aumentar a posição alocada lá. Tá? Então, do resultado no mês, mais ou menos um terço foi em bolsa lá fora, tá? E dois terços aqui no Brasil. Tá? Aqui no Brasil, a gente, em cima desse tema de rotação setorial muito forte que teve, né, a gente, no início do mês, aproveitou para reduzir um pouco a carteira e comprar o próprio índice. Tá? E eu acho que esse movimento foi bem sucedido. Tá? Então, o resultado de Brasil é dois terços, mais ou menos metade veio no índice, a outra metade nos cases específicos, mais de economia doméstica, que a gente gosta de carregar. Tá? O índice, eu acho que foi um bom instrumento ao longo do mês, porque basicamente a gente teve um rally muito forte nas ações que estavam depreciadas ao longo do ano, que se passava um pouco pelo que o Tomás comentou, desse mundo um pouco melhor para commodities. Então, a gente teve um rally forte em mineração, óleo e gás, basicamente Vale e Petro, que são ações relevantes para o índice Bovespa aqui. E os próprios bancos também. Eu acho que a gente chegou a comentar um pouco isso. Né? Eles estavam vivendo um certo inferno astral por não terem a cabeça... nossa cabeça era clara de não mostrar resultados de curto prazo, com alguns apelos populistas durante a pandemia, tendo provisionado muito, de forma, em alguns casos, bastante conservadora, além, obviamente, da discussão da mudança do segmento para essa parte mais, né, de fintech, tecnologia, né? Mas, de qualquer forma, os bancos, né, estavam negociando a preços atrativos. Nesse sentido, para simplificar, né, nesse jogo de rotação, que foi um grande tema presente nesse último mês aqui no mercado de bolsa, né, a gente preferiu, né, reduzir carteira, quando começou essa tese, e comprar o próprio índice. E, como eu comentei, acho que foi um instrumento que funcionou bem. Tá? Uma outra coisa que a gente fez também, que eu acho que funcionou bem no jogo direcional, foi que depois da definição da eleição americana e o recado que foi dado, e na nossa cabeça, talvez um dos melhores conjunturas políticas ali para a parte de ações, né, a Vol caiu, e aí a gente trocou um pouco do que a gente tinha de futuro e à vista por opção. Tá? Isso também vem beneficiando bastante o fundo por causa da aceleração, né, que o mercado teve. Né? A alta foi muito grande e em poucos dias. Né? E aí a gente, como fez a mudança disso, né, de à vista e futuro para opção, né, depois da queda de Vol, tá, a gente se beneficiou bastante também desse processo de aceleração da alta da direcional recente, relevante, que a Bolsa teve. Tá? Então, isso foi um pouco a nossa atuação. Tá? A gente segue com uma posição comprada relevante nos nossos portfólios, tá, para a parte de renda variável. Eu acho que o ponto mais importante, como o Portela comentou, é o ponto do ciclo econômico. Tá? Somado a isso, né, a gente tem esse certo dilema de segunda onda versus a solução da vacina. Né? Eu acho que o mercado não respondeu como na primeira onda, porque, mal bem, a gente tem uma solução mais clara e mais próxima, né, efetiva. Né? Além de, obviamente, aqui no Brasil, a gente está tendo muito mais o efeito rebanho, né, que talvez sendo um país mais eficiente na parte de vacina. Tá? E aí é isso, eu acho que a continuidade de estímulo, como o Tomás comentou, que dá muita liquidez no mundo, né, uma definição política mais clara, passada a eleição americana e a eleição municipal aqui no Brasil, talvez na nossa cabeça, o Brasil sempre esticando a corda, né, vai mostrar um recado um pouco mais concreto, passado a eleição, né, que tinha estratégia política nessa parte fiscal, até por isso a gente botou risco em juros, como o Portela comentou. Os resultados das companhias vindo muito bons, desde agosto, a gente vem falando isso aqui nos nossos calls, né? Foi muito surpreendente porque os empresários fizeram os ajustes de custos e desde agosto para cá a linha de receita veio surpreendendo muito e segue surpreendendo. Tá? A gente viu desde agosto, setembro e outubro muito forte, tá? E próprio mês de novembro, que teve um pouco do jogo de antecipação da Black Friday, né, mais números bastante expressivos de crescimento de receita na maioria dos setores, né, já com números acima, né, do pré-pandemia. Tá? E aí eu acho que um ambiente, né, favorável para mercados emergentes, que acho que a gente também passou, né, e um técnico muito bom. Tá? Como o mercado fez esse movimento recente, uma alta muito grande, muito rápida, né? É muito natural quem pegou o movimento reduzir um pouco de posição, tá? E aí a gente acha que isso traz um técnico positivo para o mercado seguir andando. Tá? Então, obviamente, o mais importante de tudo é o ponto do ciclo econômico que a gente está, e esse ambiente mais positivo para mercados emergentes. Tá? Isso acho que são as grandes justificativas macro para a posição comprada em bolsa. Do lado micro, os resultados que as companhias estão entregando nos dão conforto do lado de valuation. Tá? A gente segue com essa posição. Tá? Obviamente, os preços são outros. Né? É diferente você comprar a bolsa 95, 100 mil pontos, do que agora acima de 110. Tá? Então, obviamente, a gente tenta perseguir, né, uma tendência mais de médio e longo prazo, né, sendo ativo direcionalmente. A gente reduziu um pouco a posição, mas não é nada muito relevante. Tá? A gente segue bastante construtivo com o ambiente, né, empresarial para o próximo ano e as oportunidades que a gente vai ter de gerar valor no mercado acionário tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, basicamente, foi um pouco isso o resumo do mês que se passou e a nossa cabeça aí para frente. Acho que vale agora a gente abrir para perguntas, né, se houverem.
Vamos ver aqui no chat, a gente está sem perguntas, mas está sempre aqui disponível, tanto o time econômico quanto o time de gestão, aqui para tirar dúvidas do cenário e das posições. Então, fique à vontade para entrar em contato aí com o RE, para a gente poder tirar qualquer dúvida. A gente, acho que segunda-feira a gente vai estar soltando aí a carta mensal, junto com o reporte mensal. Bom, último call do ano, bom Natal, bom fim de ano para todos, desse ano difícil, confuso, né? E até o próximo call no início do ano que vem.
Bom Natal a todos aí, boas festas de final de ano. Um abraço, pessoal. Saúde.
Bom Natal.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.